homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Ora, sejam muito bem-vindos para a segunda parte deste especial 25 de Abril dos Homens do Fraco. Connosco também dois convidados especiais, o Nuno Gonçalo Poças e a Amarilo Felizes. E na noite de preparação da Revolução, a senha foi deixada pelo Gonçalo com uma questão.
Estávamos há pouco a falar do processo em curso para atingir algo que foi interrompido, como disse a Amarilis. O que eu tenho dificuldade em entender é, em função de duas coisas. O que é que é esse algo? Não é? Foi algo que foi interrompido, mas qual era o destino final? Essa é a primeira questão. E a segunda é, em que esse destino seria diferente de tudo o que existe, não é? Em que essa experiência em que nós estávamos a prosseguir era diferente de todas as outras experiências e de todos os outros países no mundo, não é? Que na sua gênese, de certa maneira, seguiam caminhos semelhantes. O que explica que nós seríamos um caso de sucesso que não se tem visto noutros países que seguiram por caminhos parecidos. E é uma questão para os dois, se calhar mais para a Amarilis.
Amarilis, começávamos então também a segunda parte contigo.
Sim, há uma coisa que eu acho que é importante, que é perceber que eu acho que em momento nenhum, em 74 e 75, houve uma liderança hegemónica ou um projeto, sequer um projeto hegemónico, mesmo dentro do chamado campo revolucionário, ou seja, quem queria que se continuasse a haver ocupações de terras e a reforma agrária e mudança do sistema económico, aquilo que toda a gente na altura chamava o socialismo, mesmo dentro desse campo, nunca houve uma liderança hegemónica. Ou seja, mesmo o Partido Comunista, não. Claro que em algumas regiões, talvez no campo da reforma agrária, podia ter uma liderança mais inequívoca. Mas isso não acontecia, porque, por exemplo, o Hotel Sarabia de Carvalho tinha uma grande força agregadora e tinha uma visão bastante divergente do Partido Comunista, e depois tudo aquilo que era o que as pessoas estavam a fazer no concreto, nos seus locais de trabalho, nas ocupações de casas, esse tipo de coisas, vazias e etc., tudo isso era absolutamente orgânico, os partidos poderiam estar nesses processos, o próprio MFA estava nesses processos, mas não havia nenhuma liderança inequívoca. O que é que foi interrompido? Foi interrompido, foi esta, podemos chamar esta anarquia, esta revolução, esta radicalidade da transformação das vidas.
E isso foi mau ou foi bom para ti, e é a tua opinião que é importante ouvir aqui, foi bom ou foi mau?
Para mim é mau.
Portanto, deveria ter continuado essa anarquia?
Portanto, a transformação é uma mudança de um estado para o outro. Qual seria esse estado final que, entendendo que havia essa disputa, pelo menos haveria algum consenso de que qual seria o estado perfeito em que o país devia estar?
O Estado?
O estado, a condição.
Portanto, a ideia, se bem entendo, e corrijo-me, então eu vou dizer aquilo que percebi e vais-me corrigir se eu estiver enganado. Portanto, a ideia era caminharmos para nos transformarmos numa Cuba ou numa Albânia, como disse o
Eu
Nuno.
disse, não há uma liderança nesse processo. Portanto, é impossível nós dizermos qual é que era o caminho, porque não havia, como por exemplo, pode ter havido na Revolução Soviética, por exemplo, teses escritas sobre vanguardas revolucionárias, para onde é que vamos, o que é que são os sovietes, o que é que não são os sovietes, etc, etc, etc. Em Portugal não havia isso, não havia teses, não havia
Portanto, partíamos, então,
lideranças.
temos que partir do princípio que iríamos para um sítio muito melhor do que Cuba e Albânia, porque nós íamos ser um caso de sucesso.
Mas íamos, é que sinceramente eu não percebo a pergunta, para onde é que íamos?
Pois, eu acho que
Não,
é
a
mesmo
minha
isso.
pergunta surge no sentido em que a interrupção do processo foi má, certo? Portanto, ter interrompido o processo em curso foi mau, mas eu ainda não consegui entender onde é que o
Alguns
processo
aspectos
nos ia
do
levar.
processo, claro que obviamente que, quer dizer, obviamente não, mas acho também que os movimentos nessa altura e principalmente a população em geral estaria obviamente de acordo com eleições e com a instituição de poderes legitimados pelas eleições, mas o que não invalida aquilo que se chamava na altura a questão do poder popular. seja, uma democracia mais intensa do que temos hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas percebem a democracia como ir votar de 4 em 4 anos, certo? As pessoas não vão sequer a uma reunião de condomínio. As pessoas não se organizam, as pessoas não conhecem os vizinhos, as pessoas não falam com os colegas de trabalho, as pessoas têm burnouts porque não se organizam 3 ou 4 para falar com o patrão e dizer, olha, estás a ter este lucro, contrata mais uma pessoa que nós estamos a morrer. As pessoas não se organizam. E isso tem a ver com democracia. Ou seja, a ideia de que a democracia, um bocado pelas próprias mãos, não estou a falar de tribunais pelas próprias mãos, que isso não sou a favor, não é? Agora,
é que... Também houve, também houve.
Também houve. Claro que houve, então...
Faz sim, parte, não é?
Eu acho que faz parte, no sentido que estamos a falar de uma revolução. Eu, para mim, acho que morreram poucas pessoas, tendo em conta vais ver a história da Revolução Francesa, a história da Revolução Russa,
das revoluções. Morreram poucos.
Não é? São revoluções.
Não, mas eu já agora deixa-me só
de uma coisa. Eu falo com uma certa... Se calhar eu tenho mais distância, se consigo ter mais distância histórica ou
sim,
não.
Sim, temos, assim, temos todos.
Disputas, guerras, violências, são coisas que fazem parte... Não é que eu defenda isso, mas são coisas que fazem parte da nossa história, da forma como todos os países.
Claro, claro que sim, porque as pessoas. Sim, claro que sim, porque o ser humano somos animais e, enfim, é o que é. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, só para concordarem, disse eu, fui eu que disse. Deixa-me só para concordar uma coisa com a Amarilis, que é relativamente à questão de eu também achar, embora se calhar depois aqui em graus diferentes ou de naturezas diferentes, mas eu também concordo com essa ideia de que, de facto, que as sociedades funcionam melhor se se organizarem pequenas comunidades, se as pessoas limparem o próprio patamar do prédio e se organizarem comunidades de vizinhos, de vizinhança, se envolverem na escola e não sei o que, aquelas coisas todas, em vez de ter uma coisa centralizadora a mandarem, não sei o que, eu também concordo plenamente com isso. A questão é que o poder popular de que se falava, de que a Amarilis falava que havia na altura, o poder popular na altura, não era poder popular coisa nenhuma, tanto que nós chegámos às eleições e as forças que representavam o poder popular foram todas corridas. A questão é que o poder popular era representado precisamente por forças que as pessoas não apreciavam especialmente e que o demonstraram nas urnas. O poder popular era praticado, sim, ou era representado, sim, de facto, por estruturas em que não havia uma hegemónica, embora houvesse uma que era mais preponderante do que as outras, que era o PCP, e depois porque havia uma coisa que antigamente havia à esquerda e que agora à direita também gosta muito de fazer, que é, sentavam-se três pessoas de esquerda a uma mesa e havia quatro correntes diferentes, e por isso é que não havia uma hegemónica. Porque uns eram trotskistas, porque outros eram maoístas, porque outros eram marxistas-leninistas, porque outros eram mais não sei o quê. E por isso é que não havia uma corrente hegemónica, porque a única corrente de força, de peso, de facto, que havia era o PCP. Porque o PCP era rigidamente stalinista e era pró-soviético. E o PCP, queria colocar Portugal na rota do sovietismo internacional, como é evidente.
E estás a colocar o PS aonde? Que foi quem ganhou as eleições constitucionais e quem, de facto, foi determinante no processo.
O PS era de esquerda, mas o PS era um partido socialista, mas não era um partido sovietizante sequer.
Porque é que te diz que as pessoas que estavam a fazer as ocupações, que estavam a organizar-se em comissões de moradores, que estavam a ocupar as 3 mil empresas que foram ocupadas, quem é que diz que essas pessoas não votaram no PS, não votaram no PSD na altura?
Dizer, é possível que sim, mas estes partidos eram contra as ocupações. Esses partidos eram contra as ocupações. Se as pessoas queriam as ocupações e votaram nesses partidos, é porque as pessoas eram burras. Pá, desculpem lá. É tão simples quanto isso. Se as pessoas queriam ocupações e votaram nos partidos que não tinham ocupações, era porque as pessoas eram estúpidas.
Mas os partidos tinham ocupações. Os partidos não tinham ocupações. Quer dizer,
ocupação não, os partidos eram contra. Se as pessoas queriam ocupações e votaram nos partidos que eram contra as ocupações, qual é a lógica disto?
Eu não sei se o PS dizia à boca cheia que era contra as ocupações.
Não, não era. O PS nunca organizou ocupações de propriedade.
Os partidos que organizavam as ocupações eram as pessoas.
Sim, mas nós sabemos que as pessoas muitas vezes têm os partidos empurrados. Diogo, tu já tens a tua mão levantada há algum tempo, deixa-me ouvir-te um bocadinho. Diz lá o que tens para dizer.
Não tinha muito... Tal como o Gonçalo, estou fascinado a assistir ao debate, acho que foi muito bom termos promovido esta discussão aqui. Apenas queria retificar-me a mim próprio e ao aceitar a correção do Nuno. De facto, o Pedro Adão e Silva já não é o organizador das festividades dos 50 anos do 25 de Abril.
Ou seja,
ele recomendou, de facto, o Ministro da Cultura, o Ministério da Cultura, e não tinha associado que não seriam cargos cumulativos, se calhar por causa do salário. Mas também, vocês fazem ideia quem está a organizar isto e se está a receber os mesmos 5 mil euros do Pedro Adão e Silva? Alguém sabe quem é?
Não, é a Maria Inácia Terrazola, pá, não faço ideia.
As festividades começaram agora, não foi há relativamente pouco tempo, as festividades oficiais?
Não, tem havido uma série de eventos, uma série de iniciativas e não sei o quê. Procurem no site que vale a pena.
Sim, sim. Eu vou aproveitar até aqui uma...
Não, vamos receber o Lula.
Mas eu até vou aqui aproveitar para usar uma citação do Pedro Adão e Silva, que na procura de notícias, em que ele refere, foi uma proposta para que o 25 de novembro fosse celebrado juntamente com o 25 de abril, nas mesmas festividades, e ele rejeitou, e não rejeitou por aversão política à data do 25 de novembro, mas diz ele, porque de facto não há esse conhecimento popular, e é uma data que não congrega e que é uma data polémica. E isto vai remete novamente àquilo que eu disse há pouco, que é, segundo eu percebi, o 25 de novembro pode ser percebido como uma continuidade do 25 de abril, e como sendo parte do mesmo processo de democratização. A minha pergunta aí é, tendo isso em conta, e tendo em conta que o que o Pedro Adão e Silva diz é verdade, e também indo ao início da conversa, eu também não concordo, Zé Carlos, que os portugueses não saibam ou não valorizem o 25 de Abril, ou que os jovens associem meramente a um feriado. Acho que é a data mais conhecida pelos portugueses, foi como disseram há pouco, se calhar se contassem por um 1º de Novembro, um 5 de Outubro, um 1º de Dezembro, ou um 5 de Outubro, não haveria qualquer noção histórica da data, e no entanto, do 25 de Abril há, e é associado a valores que devem ser associados e que devem ser celebrados, e pelos quais estou em querer que tento reger-me. O meu ponto é, quer a data do 25 de Abril, quer a data do 25 de Novembro, estar a ser usado como arma de arremesso político neste momento, quando esse consenso à volta da data não deveria ser associado a uma visão do mundo, por causa dessa pluralidade, a uma visão do mundo que fosse para além do amor a estes valores. E eu já referi que foi bastante visível que o amor a estes valores é relativo e extremamente condicionado, mas até que ponto é que nós não poderíamos todos concordar que foi no processo de democratização mais do que em datas específicas, e se estas armas de arremesso não são mais do que isso, retóricas e completamente alheias ao que se passou na história.
E a quem é que colocas a pergunta?
A quem quiser responder, na verdade foi uma reflexão um bocado retórica, e quem quiser prossegui-la esteja completamente à vontade, é agora que eu me calo.
Eu gostava só de inverter aqui um bocado o papel e queria fazer uma pergunta, que é: o que é que se comemoraria no dia 25 de novembro?
Excelente pergunta. Excelente pergunta, Nuno.
Eu sou a pessoa errada a quem perguntar isso, porque eu não comemoro o 25 de novembro. Aliás, eu sempre tenho dito e já disse várias vezes que eu não acho que faça sentido aquela guerra que agora a direita resolveu ter, que é transformar o 25 de novembro num feriado. Eu não acho
Mas
que
existe, faça sentido. Existe guerra de arremesso, é quase um 25, é uma guerra de 25, não é?
Pois, é como se fosse o 25 de novembro da direita, precisamente porque a esquerda não permitiu à direita durante muitos anos aceder ao património do 25 de abril, precisamente porque nós continuamos nisto, que é estar a discutir o 25 de abril significa estar a discutir de duas coisas completamente diferentes. Significa estar a discutir uma transição de uma ditadura por um regime de tipo de democrático, natureza parlamentar, liberal, tipo ocidental, e outro tipo de experiência qualquer. Ou pró-soviético, ou pró-outra coisa qualquer que nós íamos inventar aqui, sempre muito boa. Mas nós estamos a falar de coisas diferentes. Não é exatamente igual. Tal como se calhar, se, eu não sei o que é que a Marilis pensará sobre isso, mas muito provavelmente a revisão constitucional de 82 e a revisão constitucional de 89 serão um problema, e para mim não são, mas eu também não acho que o dia em que foi aprovada a revisão constitucional de 82 e de 89 devam ser feriado ou que devam ser comemoradas. Não, pá, as coisas são o que são. As coisas são o que são. O 25 de Abril é o 25 de Abril e pronto, está tudo bem. A questão é, nós temos uma democracia ou não temos? Temos, pronto. E eu acho que ainda hoje ainda há muita gente que vive insatisfeita pelo facto de ter uma democracia deste tipo. Como há pessoas que vivem satisfeitas pelo facto de nós termos tido o 25 de Abril, por exemplo. Eu concordo com o Pedro Adão e Silva, eu acho que o 25 de Novembro é uma data que fratura, mas o 25 de Abril também é. Também há pessoas que não gostam do 25 de Abril. O 25 de Abril é uma data que fratura. O 25 de Novembro também. As datas fraturam tudo. Isto não funciona tudo encarneirado, felizmente. Portanto, o 28 de Maio também era uma data que fraturava as pessoas no Estado Novo. Havia pessoas que não gostavam, não é? Portanto, as datas fraturam, é normal, mas as datas são importantes, e o 25 de Novembro é uma data importante, como o 25 de Abril é uma data importante, como o 5 de Julho de 1979, que foi a data em que se fundou a Aliança Democrática, é uma data importante, porque significou que a democracia, de facto, tinha um polo não só à esquerda, e que havia possibilidades de alternância democrática entre a esquerda e a direita, e que a direita tinha tanto direito a existir como a esquerda e ter acesso ao poder, e isto para mim é uma coisa importante, porque é a democracia a funcionar.
Avançamos, vamos avançar um bocadinho, se calhar, porque já percebemos que, se por um lado... Eu continuo a achar que, se não tivéssemos o 25 de Abril, estaríamos num caso de sucesso, num país muito parecido com a Albânia ou com Cuba, mas com sucesso. Seríamos quase uma China da atualidade, uma como é que eles se chamam agora? Aquilo já não é um comunismo, aquilo é
um... A China é um caso de
capitalismo
sucesso.
De Estado, não é capitalismo
de Estado. É um capitalismo de Estado.
Mas vocês acham que assim não é um caso de sucesso?
Eu não sei, não existe nenhum, eu não consigo, é o único país mais à esquerda que eu conheço com algum... também não é à esquerda?
Não parece muito.
Então, olha, confesso que não conheço nenhum caso de sucesso à esquerda.
Não tens nem as liberdades individuais, nem tens propriamente um sistema muito centralizado, planeado ou democrático economicamente, portanto parece-me pior dos mundos.
Então parece-me incrível que se chegasse...
Mas porquê que isso é esquerda? O meu ponto é que eu não percebo porquê que isso é esquerda. E eu tenho esses valores como muito queridos e não me considero de esquerda.
Quais?
Os valores da liberdade individual e da liberdade de ação do indivíduo. Pois, não percebo porquê que isso é um regime de esquerda, porquê que se avalia se o regime é de esquerda ou não por respeito às liberdades.
Não, estava só a dizer que não é de esquerda. Não me parece. A China...
Mas pode não ser de esquerda
e respeitar. Óbvio. Eu até sou das pessoas que acha que o termo liberalismo tem de ser resgatado pela esquerda. Portanto, não é só a esquerda que tem, a direita tem de resgatar a liberdade.
Os anglo-saxónicos já trataram disso. Os anglo-saxónicos. Os anglo-saxónicos já se aperceberam desse poder das palavras.
É verdade. Acho que todos temos que usar resgate aqui das palavras. É verdade.
Muito bem, então e agora eu queria tentar perceber o que é que vocês acham que chegámos a este ponto. Vamos para o ano comemorar 50 anos de democracia, com todos estes saltos e baixos. O que é que correu mal e o que é que correu bem nestes 50 anos? E eu nem sei para onde é que começava por ti desta vez, Nuno. Consegues-te lembrar de coisas boas e coisas más?
Não, de coisas boas sim, não é óbvio, não é? Há eleições livres, há toda uma série de direitos, liberdades e garantias que existem e que mal ou bem funcionam. Eu acho que há aqui um fator que é importantíssimo, que é o facto de Portugal, e sobretudo numa fase em que Portugal tinha saído ou tinha virado costas ao império que tinha a África, houve uma coisa que correu muito bem, que foi a entrada na União Europeia e o processo de integração. Houve uma série de coisas que correram bem. Houve, em particular, e no fundo só depois do país ter finalmente estabilizado institucionalmente, houve uma década e meia de melhoria das condições de vida, por exemplo. Houve coisas boas que aconteceram. Eu acho que aquilo que nós fizemos menos ou menos bem, eu acho que essa é uma parte do 25 de Abril que eu acho que falta cumprir um bocadinho, que é, primeiro, voltarmos ao desenvolvimento, que enfim, um país estagnado há 25 anos pode francamente dizer que falhou nesse aspecto. Acho que nos falta sobretudo mais sociedade, mais pessoas, mais livre iniciativa, e mais participação, mais envolvência, mais comunidade, mais... porque eu acho que se tivéssemos um bocadinho mais de mais sociedade, provavelmente evitaríamos uma série de problemas que temos. Eu acho que falta, como eu dizia no princípio, a ideia do 25 de Abril enquanto momento pré-revolucionário, eu acho que nos falta concluir a revolução, que no fundo tem muito a ver com esta ideia da liberdade das pessoas e da sociedade e da comunidade, do nosso poder de participação e da, no fundo, quase da gestão do dia-a-dia da democracia, do pequeno para o maior, e não, como eu acho que é feito, do poder central, quase numa lógica um bocadinho planificada e até um bocadinho paternalista, sobre um país ou sobre um povo que é um bocadinho tido quase como uma espécie de rebanho, que é uma coisa que a mim me incomoda particularmente. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior falhanço, que depois tem uma série de consequências e de nuances, não é? Como é óbvio. Eu acho que o facto de nós praticamente temos substituído uma oligarquia do Estado Novo por outra, também revela muito, muito o estado em que nos encontramos. O facto de nós, ao fim de quase 50 anos, voltarmos a ter imigração massiva como temos, também, enfim, é um sinal do que é, mas isto também tem muito a ver com aquilo com aquela questão dos 25 anos de estagnação. Mas só para voltar ao início, não, mas houve coisas que correram bem, claramente.
Mas eu já percebi que estás aqui um bocadinho de acordo com a Marilis, porque afinal as coisas não correram, quer dizer, houve aqui qualquer coisa que foi interrompida, né? Há pouco estavas a dizer...
Tu não, mas eu não acho que tenha sido interrompida, não é isso. Eu acho que o processo, não, mas é que a diferença é que a Marilis acha que o processo foi interrompido a 25 de novembro. Eu acho que o processo... Não foi concluído, ou seja, não acho que ele tenha sido interrompido. Eu acho que o processo de democratização foi feito, teve os seus passos, e não foi mais aprofundado, ou seja, eu acho que era preciso depois continuar a dar saltos no sentido de nós nos tornarmos uma democracia, sei lá, que eu preferia, mais no sentido daquilo que é, embora não haja regimes perfeitos e não há democracias perfeitas, mas eu gostava de ter uma democracia mais parecida, sei lá, com a democracia inglesa, com a democracia americana, com a democracia francesa, enfim, gostava de ser um país mais parecido com os países nórdicos do que nós somos.
Sim, deixa-me ouvir então a Marilis, o que é que correu bem e o que é que correu menos bem nestes 50 anos, e já percebemos que tu achas que o processo foi interrompido, portanto não correu lá muito bem quando foi interrompido.
É, acho que há um processo de alteração das lógicas económicas que foi interrompido, mas que deixou marcas importantes. Eu concordo com esta ideia de que a intensidade da democracia acabou por se perder. Acho aquelas liberdades conquistadas, não é? Liberdade de reunião, liberdade de dissidência ou até de protesto, como estava o Diogo há bocado a falar, elas existem, mas elas são um pouco exercidas, não é? Então acho que isso é um trabalho a fazer, ou seja, continuar a ter a democracia e o uso das liberdades sociais como algo a construir, algo a melhorar, em todos os planos, não é? Depois eu acho que o projeto de desenvolvimento do país nos anos 80 e 90, eu não tenho uma perspectiva tão positiva sobre ele, nem sobre sequer a nossa participação na, na União Europeia, eu acho que, e isso nós, eu não quis pegar ainda muito na questão das revisões constitucionais, até porque eu não sei exatamente o que é que aconteceu em todas, mas, por exemplo, a reversão dos processos de nacionalização, que há de ser algo que algumas pessoas comemoram muito, esse processo de liberalização económica que aconteceu, ele, juntamente com a questão da, da adesão à União Europeia, ele faz com que a capacidade de haver um projeto coletivo, um projeto público de desenvolvimento, fique muito fragilizada, não é? Com a União Europeia nós temos todas as questões de perdas de soberania concretas, não é? E acho que o caso de, das austeridades e do morando da Troika ali em 2011-12, deu para perceber bem as consequências dessa, dessa falta de soberania. E depois o, acho que o projeto de desenvolvimento muito baseado na infraestrutura, na quantidade de autoestradas que a gente tem, no desenvolvimento da, das finanças, do, do sistema financeiro no geral, através da questão de, dos créditos bonificados e esse tipo de políticas. Recentemente esta especialização produtiva no turismo. Ou seja, nós acabamos de ser um país com debilidades económicas ao nível da, da produção bastante fortes e tem a ver com um projeto de desenvolvimento que deu primazia a alguns interesses económicos em detrimento de outros, e os números de desigualdade e de pobreza que nós temos são o reflexo desse projeto. Isso é um bocadinho difícil resumir 50 anos de história, mas eu diria que são estes assim os pontos principais.
Coisas boas não temos, então.
Coisas boas, claro. Eu acho que coisas boas temos. Não, acho que o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa muito importante mesmo. Todas as questões ligadas à segurança social, não só à reforma e aos sistemas, mas mesmo aos direitos, alguns direitos que existem, né, de combate à pobreza, algumas medidas que existem, acho que elas são importantes. E acho que a escola pública, o desenvolvimento da escola pública, não é? Ela já existia, mas muito limitada, também é muito importante. Eu acho que tem de se debater mais o que é a escola, tem de se acabar com as propinas na universidade, tal como nos países nórdicos. Há muito caminho por fazer, mas eu diria que estes dois pilares de serviços públicos são fundamentais. Infelizmente eles não estão tão desenvolvidos noutras áreas. Eu faço bastante intervenção política na área da cultura, portanto podemos todos em conjunto bater no Pedro Adão e Silva, e é um setor que está absolutamente subdesenvolvido em todos os termos, mas mesmo aí acho que foram coisas importantes feitas.
Sim. Ok. E nós estamos a avançar. Eu não sei se o Gonçalo e o Diogo têm alguma coisa a acrescentar. Eu iria já, se calhar, entrar na parte final, mas Gonçalo, queres dizer mais alguma coisa?
Sim, só algumas notas, até porque o Nuno roubou-me aqui quase todos os pontos. A revolução, a democratização... Foi o começo, mas de certa maneira a sensação que fica é que a evolução se perdeu a meio. E se perdeu porque, ou talvez porque, os revolucionários tomaram o lugar das hierarquias e de certa maneira deixou de haver, a continuação desse desenvolvimento deixou de ser atrativo. Mas também se perdeu uma oportunidade essencial para remover, ou pelo menos para reduzir, a dependência que nós temos do Estado. E quando digo nós, começando na classe política, acabando em todos nós. Perdeu-se, de certa maneira, uma oportunidade de ouro para, para mudar talvez um traço cultural que nós temos, que é esta dependência do Estado, esta esperança que o Estado resolva todos os nossos problemas e resolva todas as nossas dificuldades e que, de certa maneira, também reduz a nossa participação naquilo que vocês estavam a falar, que é, eu nem sequer sinto necessidade de participar, não só na democracia, mas participar na escola, na freguesia, no meu condomínio, porque o Estado resolve, alguém há de resolver por mim. E esta dependência não só não se mudou, como tem continuado e provavelmente não se vai alterar. E esta é um dos grandes, não é problema, porque já vinha de trás, mas a oportunidade que não se usou é um dos grandes problemas do 25 de Abril.
Muito bem, avançamos então e deixem-me aqui só na parte final então tentar perceber se nós temos um 25 de Abril. Eu já percebi que a Marilis não acha que temos um 25 de Abril muito forte, está assim, está tudo menos bem. Eu iria começar, e quando digo 25 de Abril forte, agora, quer de um lado da barricada, quer do outro lado do muro, tem-se ouvido dizer que existem perigos que estão a aumentar, e a minha pergunta é se temos um 25 de Abril que aguente esta... os perigos da extrema-direita que tenha acontecido nos outros países, se a corrupção, que parece ser já uma instituição em Portugal, se não vai minar tudo isto por baixo, qual é a vossa sensibilidade? Ou então, às vezes, nas discussões, sempre que chega a esta altura do ano, aquilo que me dá a entender, eu fico sempre com esta sensação de que nós parece que precisamos de fazer uma outra revolução.
Não, eu não acho que seja preciso fazer revolução nenhuma. Eu acho que as pessoas precisam ter juízo. só isso já é uma grande revolução. Não, eu acho que esta conversa dos últimos anos, que eu em parte subscrevo, relativamente ao crescimento dos populismos, das ideias mais radicais, etc. Até porque a democracia tal qual eu a vejo é, obviamente, uma democracia em sentido polarizador, portanto, em que há duas visões diferentes do mundo, da sociedade, do Estado, da comunidade e da forma como nós interagimos, em que todos estes fatores interagem uns com os outros. Numa democracia há, obviamente, tem que haver dois polos diferentes neste sentido, mas estes dois polos têm que agir dentro de um quadro de moderação e de relativa concórdia relativamente a determinadas coisas, nomeadamente relativamente ao princípio democrático por si só, ao princípio da liberdade, ao princípio da maioria, ao princípio da transparência, ao princípio do respeito, da solidariedade, enfim, uma série de coisas que são importantes.
Querias dizer,
que são...
há bocado disseste uma coisa que eu achei muito interessante: nós precisamos de mais sociedade. O que é que tu queres dizer com isso?
A culpa
da forma como as coisas estão é de quem? É nossa? Só nossa?
Só nossa neste sentido. Eu acho que a política hoje em dia precisa, e precisa cada vez mais de alguma espécie de moralização, e acho que quem está na política ou no exercício de cargos políticos ou cargos públicos tem ou deve ter pelo menos esse cuidado. A questão é que estas pessoas não vêm do além, não é? Estas pessoas são produto também da própria sociedade. E eu acho que o facto de nós nos envolvermos pouco, o facto de escrutinarmos pouco, o facto de termos também um país e uma democracia que é altamente centralizadora, não nos ajuda a avançar e a tornar as coisas um bocadinho melhores nesses aspectos da transparência, da agilidade, da participação. E isto revela-se em muitos setores, ou seja, na educação, na saúde também, mas eu acho que na educação, sobretudo, acho que nós temos muito pouca participação dentro das comunidades escolares, temos muito pouca participação naquilo que é a nossa vida comunitária. Eu vou deixar esta história para depois no fim, para a despedida. Vou contar uma história que eu acho que ajuda a explicar um bocadinho isto, mas basicamente a ideia é essa, ou seja, voltando só atrás e tentando fechar isto muito rapidamente antes de passar a palavra. Claro que a democracia tem perigos, não é? E hoje em dia, como eu estava a dizer, a polarização passou quase os limites, não é? Mas passou-os para todos os lados. Há países onde os perigos vêm dos populismos mais à direita, há países onde vêm dos populismos mais à esquerda, nós também os tivemos, também os continuamos a ter, etc. Mas eu acho que depois, no fundo, é tudo um bocadinho isso, ou seja, nós temos pouca participação, temos pouca sociedade e depois reagimos quase animalescamente, como uma manada furiosa, que depois chega à primeira coisa que vem para resolver problemas, que no fundo depois não resolvem problemas nenhuns, mas enfim. Mas é preciso uma revolução. Não é preciso fazer revolução nenhuma, isto não é, não tem que se baralhar e voltar a dar, não tem que se virar o jogo da mesa, a mesa do jogo ao contrário. Acho que é preciso fazer... Mas isso eu sou muito pouco ambicioso nesse sentido, por isso é que eu não sou revolucionário e por isso é que eu não sou de esquerda. Eu acho que as coisas dependem mais daquilo que nós fazemos na nossa esfera individual, no nosso dia-a-dia, do que em grandes planos megalómanos que resolvam seja lá o que for. Eu faço porque é possível.
Maria Elisa, é preciso fazer uma revolução, dar-nos continuidade àquilo que foi interrompido. Eu continuo a assistir na mesma tecla.
Não há propriamente muitas condições objetivas para fazer uma revolução neste momento. Acho que a história tem os seus processos, não é? Uma coisa é um derrubo de uma ditadura, depois de anos de guerra colonial. Outra coisa é, neste momento, querer fazer, sei lá, pôr em causa eleições ou esse tipo de coisas. Acho que nós temos de... Mas eu acho que a organização económica tem de ser e deve ser transformada revolucionariamente, porque é virar o sistema ao contrário, não é? Porque acho que só isso é que traz justiça para as pessoas. Agora, o que eu acho que nós devemos fazer e que é... Eu sou mais otimista quanto à capacidade das pessoas de saberem o que querem e de se organizarem, só que eu acho que há impedimentos materiais concretos à também à organização das pessoas cada vez mais, tem a ver com a conjugação dos trabalhos, com as vidas pessoais, com a forma como o tempo está acelerado hoje em dia. Eu acho que isso também tem sido muito prejudicial à organização das pessoas. Agora, o que eu acho também que é importante nós percebermos que o 25 de Abril é uma coisa que é para ser trabalhada, para ser feita. 25 de Abril, a democratização, eu acho que o 25 de Abril é anticonservador por princípio, e eu acho que nós temos de nos livrar de algumas coisas mais profundas. O Nuno falava de moralidade, falo talvez de valores. Eu acho que há alguns valores que vêm dos nossos 40 e tal anos de ditadura que nós temos de nos livrar e que não nos livramos nos últimos 50 anos. E falo de valores de reverência e obediência, de valores de cada macaco no seu galho, de valor de que há pessoas que têm mais direito à palavra que outras, o valor do respeitinho em vez do valor do respeito. Eu não sei se me estou a fazer entender, não é? Mas há muitas coisas, e mesmo no campo cultural, vocês saberão que o António Ferro é um dos inventores do Estado Novo e que inventou quase o nosso país, não é? inventou todos os monumentos que nós temos, os castelos que nós achamos que são antigos foram todos construídos nos anos 30, todo o nosso folclore foi inventado, não é? E muitas vezes eu estou a ver manifestações culturais hoje em dia que têm esse cheirinho, não é? A propaganda. Portanto, eu acho que nós temos de fazer também uma... Eu vou dizer isto, estávamos um bocado a falar da China, não é? Uma revolução cultural, mas não estou a falar da revolução cultural chinesa. Uma revolução aqui nestes valores, não é? Que são a hegemonia, não é? Que são absolutamente dentro de nós, não é? E temos de começar a ser realmente anti-autoritários. E aí eu acho que nos podemos encontrar em lugares muito diferentes desta coisa esquerda-direita, apesar de eu achar que a dicotomia esquerda-direita obviamente que existe, não fosse eu economista e não centrasse muito as coisas no plano económico também. Não sei.
Eu percebo, eu percebo é que tu, afinal sim, tu queres mesmo uma outra revolução.
Com certeza.
Porque eu acho, deixa-me só sim, dizer sim, uma coisa, eu acho, e no seguimento daquilo que eu estava a dizer há pouco, mas também daquilo que a Maria Luísa disse agora, eu não acho que, tal como não acho que os portugueses sejam assim por causa do regime, também acho ao contrário, ou seja, a ditadura não transformou os portugueses em X ou Y. Eu acho é que a ditadura foi a ditadura porque os portugueses eram X ou Y. E neste momento a própria democracia também está no estado em que, eu acho que isto é uma coisa mais ou menos consensual, em que toda a gente acha que está, por nossa responsabilidade.
Mas tu aí estás a partir do princípio que as pessoas têm todas o mesmo poder. Isso não é verdade, as pessoas têm poderes simbólicos, poderes económicos muito diferentes umas das outras, e tens claramente uma minoria que governa uma maioria.
Pois, mas isso é democracia, não é? Há uma minoria de pessoas que exerce o poder momentaneamente, mas nós temos o poder de fazer o conto de a substituir, e temos o poder de nos envolver. E temos o poder de, na nossa esfera, de fazer aquilo que é possível. Obviamente, quer dizer, não podemos ser 10 milhões de pessoas a governar, não é?
Ora bem, o Diogo quer dizer alguma coisa só para... Diogo, tens que abrir o microfone.
Lamento imenso esta troglodita, sou um troglodita tecnológico. Eu dizia eu que queria intervir, porque já era para fazer este ponto há pouco, e aproveito e faço até quase em jeito de reflexão final da minha parte. Eu devo dizer e fazer aqui alguma apologia, porque eu devo dizer que partilho muito daquilo que é a visão romântica que a Maria Luísa tem da Revolução, da data de 25 de Abril e da Revolução no geral. Está-me no sangue, da Revolução contra elites corruptas, da Revolução de mentalidades, da população, e até partilho seriamente das preocupações com a perda de soberania associadas à União Europeia e a outras organizações internacionais. Nós estamos a sofrê-la agora mais do que nunca. Nós vivemos num país em cujos governos adoram fazer vénias na Europa e muito fraco a nível diplomático internacional, enfim, porque somos paupérrimos, a todos os níveis. E nessa medida eu adorava que a Europa, a ditadura europeia, sofresse essa revolução. Estou a contar com os franceses, né? Eu acho que a União Europeia deve implodir, e digo, e porque isto é tudo contextual, e nós estamos a falar há pouco, e é verdade que o contexto histórico é tudo quando nós estamos a avaliar, sobretudo a avaliar ideias. E neste momento eu acho que a União Europeia deve implodir tal como ela está organizada, e digo em defesa da democracia no sentido etimológico do termo, portanto do poder do povo, porque estou em crer que esse poder só irá ser devolvido quando a lógica globalista for abandonada, e eles fazem-nos crer que não, que defender o globalismo e defender o Ocidente, entre todas as aspas que eu puder pôr, é defender os valores das liberdades, e quem está atento sabe quem são os responsáveis pelas perdas, e quer internamente, quer externamente, os que mais agitam as bandeiras das liberdades individuais são os que mais a atacam. E muitas vezes esta polarização esquerda-direita, que faz sentido, sobretudo no contexto económica, ainda que haja uma base ideológica por trás da economia que a sustente, que alicerce, acho que neste momento serve para distrair todos, e nós estamos entretidos a discutir questões de esquerda e de direita quando os nossos direitos e liberdades, que eu quero recordar, sempre que se festejava o 25 de Abril, havia um adjetivo que as pessoas adoravam usar, que era inalienáveis, os direitos e as liberdades inalienáveis, e nós pudemos ver nos últimos 3 anos que inalienáveis não são. Não só não são inalienáveis, como não é preciso muito para nos alienarem esses direitos. E, portanto, para mim o 25 de Abril é sobretudo uma celebração dos valores que nos deviam unir e não dos princípios que nos separam.
Muito bem. E aqui deixem-me só colocar esta, vocês acham mesmo isto, ou seja, Diogo, esta ideia, acham mesmo possível que nós consigamos viver sem o resto do mundo nesta fase em que estamos, nesta altura? Chegado a este ponto, a sociedade portuguesa aguentaria viver sem o resto do mundo? Ou seja, imaginem que aparece, entretanto, um partido verdadeiramente de extrema-direita e que toma conta do poder. O que é que nos afastava da comunidade europeia? Vocês acham possível a sociedade portuguesa aguentar isto durante muito tempo? Seria possível para nós vivermos sem a comunidade europeia, sem o resto?
Nós não conseguimos viver sem a comunidade europeia por uma questão financeira, por uma questão de dinheiro. Nós não temos dinheiro para sustentar o país que construímos sem recursos europeus. É mais isso que está em causa, no nosso caso em particular. Eu falei de um modo geral, a nível da organização internacional, mais do que no nosso caso em particular, que enquanto pedintes temos poucas soluções.
Mas já agora gostava de ouvir os outros. Acham que isso poderá acontecer no futuro? É possível? Acham mesmo possível que a sociedade portuguesa estaria preparada para viver sem a comunidade internacional? Nuno?
Não, resta saber o que é que será a comunidade internacional. Eu acho que nós estamos a viver uma fase em que precisamente a comunidade internacional se está a transfigurar e a criar novos polos. Eu concordo genericamente com aquilo que o Diogo disse. Obviamente, eu acho, como dizia há pouco, que a União Europeia foi uma coisa fundamental para Portugal. E continuará a ser uma coisa fundamental para Portugal, porque Portugal é um país, e continua a ser, pobre, paupérrimo, miserabilista, e portanto precisa disso, não é? E até por uma questão de princípio, quer dizer, eu sou quase estruturalmente europeísta, embora acho que... Acho que se deram passos maiores do que aqueles que se deviam ter dado na construção europeia, mas enfim. Mas também percebo aquilo que o Diogo estava a dizer e também concordo, em parte, que... Eu lembro-me, eu estava a ouvi-lo falar e lembrei-me que eu acho que para aí em março, abril de 2020, quando o mundo fez um shutdown e foi toda a gente para casa bater palminhos e fazer bolos, e quando estava a burguesia entediada a ver coisas na Netflix e a partilhar coisas no Instagram, e toda a gente assustada a lavar bananas a 40 graus, nessa altura eu lembro-me, eu acho que escrevi qualquer coisa no Facebook em que dizia, acabava qualquer coisa assim, que era no fundo que o que nos esperava nos próximos anos, ou pelo menos na altura pensava, eu acho que nos próximos meses, mas hoje se calhar diria nos próximos anos, é quase o combate das nossas vidas pela liberdade. Eu acho que isso está de facto muito em causa. E por isso sim, ou seja, eu acho que em determinadas fases, e é por isso também que eu acho que viver em democracia pode fazer alguma diferença, e é por isso que eu acho que a concórdia é importante em democracia, porque é nestas coisas que são fundamentais que nós podemos encontrar pontos de contacto, pontos em comum que nos permitam salvaguardar princípios estruturais ou princípios que para nós são importantes enquanto civilização, enquanto comunidade. E o maior deles todos é precisamente esse, é a liberdade. Agora, pá, não peço para ter grande fé na humanidade quando aconteceu o que aconteceu nos últimos 3 anos, não é?
É isso. Maria Luísa,
não tenho, de facto.
Tens fé na força de...
Tenho fé em quê?
Se tens fé nesta força, nesta força, não é? Quer dizer, aguentaríamos sozinhos, sem mais ninguém?
Assim, primeiro não sou uma pessoa de fé, e depois, não, acho que...
Só na revolução.
Não, fé não, nada.
Não é fé, é científico.
Ah, a ver se apanhava, mas não consegui.
Eu acho que, obviamente, que não faz sentido, quer dizer, no campo, sendo muito pragmática, nós não temos qualquer capacidade para cortar relações económicas internacionais, não é? Nós temos uma dependência, aliás, isto está ligado com o que eu estava a falar do nosso modelo de desenvolvimento, não é? Nós não temos sequer soberania alimentar, obviamente que não está em cima da mesa quebrar relações, nem sei se isso é desejável, obviamente que não sei se é desejável. Quanto à União Europeia, o que acontece é que a União Europeia é regida pelos interesses, alguns interesses dos países mais fortes da União Europeia. Nós vemos agora, por exemplo, com a subida das taxas de juros, não é? E quando vemos que, no outro dia estava a ler algures, que a maior parte dos créditos à habitação na Alemanha são a taxa fixa. Claro que a Alemanha não pensa muito duas vezes se vai aumentar a taxa de juro ou não, se bem que, claro, o BCE é super independente, não é? Mas, não é? Isso não está em causa. E tanto neste processo muito específico agora, como em vários outros processos, os interesses de alguns países, incluindo o nosso, não foram propriamente tidos nem achados nas decisões, para além do facto da União Europeia não ser, ou seja, nós estamos aqui a perder graus de democracia, não é? Nos bancos centrais, nas instituições europeias, etc, etc, não é? Que não são diretamente eleitas, por aí fora. Agora, obviamente que há outras configurações da organização de cooperações internacionais e que elas podem ser desenvolvidas, ou seja, sou internacionalista, acho que também não é nenhum país sozinho que vai por uma revolução muito, muito bem sucedida que exista num país isolado, não tem fogo e se calhar nem é possível, não é? O caso da Grécia, nós vimos mesmo com a eleição do partido super de esquerda, do Syriza, vimos logo que as intenções, apesar de toda a legitimidade democrática, as intenções desse partido foram completamente curadas pela União Europeia, portanto é difícil neste contexto internacional fazer diferente, por isso é que as transformações têm de ser globais.
Gonçalo.
Eu há 5 anos dir-te-ia que era europeísta convicto e que achava que a transformação devia ser até mais intensa, mas entretanto, e também com um pouco pelas razões que vocês já invocaram, principalmente a pandemia, a União Europeia transformou-se num polvo, um polvo que quer regular tudo e que vai desde aquilo que nós comemos, mas também as guerras em que nós participamos, não é? Eu tenho algumas dúvidas que, quando se falou no projeto europeu no início, que estivesse na mente de alguém que um Estado iria determinar que apoio militar se iria enviar ao outro, um pouco cruzando até as funções da NATO, outra organização que nós podíamos discutir aqui, e neste momento não só sou muito cético em relação à União Europeia, como apostaria até, eu às vezes falo com a minha namorada, que temos que, de certa maneira, começar a trabalhar na forma de garantirmos a nossa estadia aqui na Alemanha, porque eu não acredito no projeto europeu, e não acredito no projeto europeu, menos ainda na permanência de países como a França ou como a Alemanha, porque quanto mais a União Europeia se move para leste e quanto mais abraça países que com toda a dignidade que têm, não é isso que está em causa, mas que têm muito pouco a ver connosco, menos interessante a União Europeia é para até na sua própria coesão. Se nós tivermos um grupo de 5 pessoas é mais fácil do que um grupo de 50, e o projeto europeu, de certa maneira, não só se está a perder, como serve, é cada vez mais evidente que serve um grupo de pessoas, um grupo de elites, e de resto eu podia subscrever a 100% tudo o que o Diogo disse, que no fundo reflete aquilo que eu penso sobre o tópico.
Mas avançamos, avançamos entretanto, e já passámos um bocadinho o tempo, e eu queria aqui, para fechar a porta, que vocês trouxessem então uma última reflexão sobre o 25 de Abril. Eu ainda tentei puxar o assunto, mas vocês fugiram todos a ele. Nós vamos este ano ter o Lula no 25 de Abril. Para bem, todas podem dizer o que disserem, mas parece-me que ele vem mesmo para discursar no 25 de Abril. E eu gostava de não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se não, apenas uma pequena reflexão sobre a data. E começava por ti, Nuno, se faz favor. Tu há bocado querias contar uma história, eu gostava de ouvir.
Não, sim, até porque pá, sobre o Lula não tenho nada a dizer. Tenho muito pouco interesse sobre esse debate. Acho muito enfadonho. Não, mas tinha uma história, porque tinha muito a ver com aquilo que eu há bocado estava a contar e que contei há relativamente pouco tempo numa outra conversa que tive. Eu como enfim, de resto, como toda esta conversa demonstra, eu não sou perfeito e, portanto, tenho cadastro e também já fui militante de um partido. E nessa vida eu fui membro da Assembleia de Freguesia e fui membro da Assembleia Municipal. E eu lembro-me que eu acho que foi numa das retas finais do mandato da Assembleia Municipal, em que, num daqueles períodos abertos à população, estava lá um senhor que esteve ali uma série de tempo à espera para falar e que depois, quando finalmente conseguiu ter voz, disse que já tinha ido à junta de freguesia e que já tinha ido à câmara e que já tinha não sei o quê. E então, basicamente, o senhor tinha ido lá queixar-se de uma coisa muito simples. O senhor vivia ao lado, era uma casa térrea, vivia ao lado da capela mortuária lá da freguesia dele. E então queixava-se muito porque cada vez que havia velórios, à noite, no dia a seguir, ele acordava e tinha a porta de casa cheia de beatas. Beatas de cigarro. E então foi à Assembleia Municipal para pedir à Câmara ou à Junta ou a alguém que o quisesse ouvir para disponibilizar, para resolver o problema dele, basicamente. Mas depois gerou-se ali uma eu lembro-me, pá, perfeitamente daquilo, porque este momento para mim foi de facto marcante, porque eu lembro-me de estar a ver, pá, o Presidente da Câmara, os vereadores da oposição, todas as bancadas da Assembleia Municipal, de todos os partidos, da esquerda à direita, estava toda a gente preocupadíssima com o problema daquele homem, de facto, a dizer que aquilo era uma pouca vergonha, não sei o quê, que ninguém tratava do problema. E eu lembro-me de olhar à volta e a única coisa que estava na minha cabeça era, sem retirar a razão ao senhor, porque de facto as pessoas que lá estavam, ou que iam lá aos velórios, não tinham obviamente de deitar as beatas para o meio da rua, muito menos para a porta dele. Mas a única coisa que me ocorria era, pá, mas porquê é que o homem não compra um cinzeiro e põe lá à porta? Porquê é que o homem não varre o pátio? E aquilo para mim foi, eu acho que foi talvez a pergunta mais importante, foi talvez o momento mais importante daqueles anos em que eu tive participação partidária. E eu acho que é um bocadinho isso, ou seja, pá, se nós não somos capazes de resolver um problema que é comunitário, que era, pá, falar ali com uma série de pessoas no bairro e dizer vamos todos comprar a porcaria de um cinzeiro de pé ou pregar um cinzeiro à parede da capela mortuária, pôr lá uma placa a dizer, por favor, deitar aqui as beatas, ou então, pá, levantar de manhã, pegar uma vassoura e varrer as beatas. Eu acho, de facto, que nós não estamos preparados para muito mais do que isto, não é? Portanto, vamos continuar nesta lenga-lenga, que é passar a vida a queixar-nos do político A, B ou C, que não fez e que não faz e que não sei o quê. No fundo, quer dizer, isto é um bocado aquela conversa que é, pá, como os miúdos de 15 ou 16 anos querem salvar o planeta e que não arrumam o quarto, não é? Lá está. E nós que somos adultos acho que temos um bocadinho de fazer exatamente a mesma coisa.
O Gonçalo já foi há pouco dia disse uma coisa parecida a isto, mas é um pouco isto. Nós não estaremos, a sociedade portuguesa não está habituada a que seja o papá Estado a resolver tudo, neste caso seja o Estado Central, seja a Câmara, seja a Junta de Freguesia. Nós estamos, parece que estamos sempre à espera que seja
mas esse é que é o problema.
Quem é que nasceu primeiro? Fomos nós que somos, os portugueses são assim, ou foi entretanto um Estado, ou uma classe, uma elite política que nos foi habituando a isso?
Não sei, até porque isso é a história muito longínqua.
Era assim, quer dizer, nós... no tempo da velha senhora? Nós estávamos à espera que o Estado fizesse tudo? Não te lembras, pois ninguém te contou?
Não, mas quer dizer, daquilo que eu acho que a sociedade não era estruturalmente muito diferente daquilo que é hoje em dia, com nuances, mas nesse aspecto acho que não. E é por isso é que eu dizia há bocado, que eu não acho que os portugueses sejam assim por causa da ditadura, eu acho que a ditadura foi assim por causa dos portugueses.
Pois é. É isso. Deixa-me ouvir o antes de passar então à Marília, o Gonçalo, tens alguma nota final a acrescentar?
Bem, a minha nota final é que é para dizer que se há um conjunto de coisas que o 25 de Abril nos trouxe, mais uma vez, podia ter acontecido de forma natural ou não, mas é o facto de podermos estar aqui a ter esta conversa e no fundo fazer o que eu não fiz no início, porque sou uma pessoa mal educada, que é agradecer ao Nuno e à Marilis por estarem cá, ainda para mais, porque o debate já se estende em tempo e se calhar isto nem sempre é passado, mas é mesmo um privilégio enorme ter pessoas que estão dispostas a gastar o seu tempo pessoal e gastá-lo connosco e com quem nos está a ouvir. Um muito obrigado. O 25 de Abril, enquanto momento histórico, trouxe muita coisa. Há muitos desafios que ainda persistem. A corrupção, que muitas das vezes é usada com algum populismo, mas a corrupção é um problema, e não só a corrupção, mas o clientelismo partidário que muitas das vezes está na barreira do é legal, mas é imoral. O elevador social, que sofre muitas avarias, e as pessoas que têm que sair do país. Não o meu caso, eu não gosto de me colocar nesse papel de vítima, porque eu sei porque eu quis sair, mas há pessoas que não querem sair, há pessoas que têm um apego ao seu país e às suas famílias e têm que sair, e eu tenho muita pena dessas, e isso é um sinal que ainda há muita coisa para fazer. Eu não sei se precisamos de, não uma nova revolução, mas se calhar uma versão 3.0 do 25 de Abril, porque o nosso potencial ainda está por cumprir. Portugal precisa de enfrentar esses desafios com coragem, sem medo de se reformar, e esse tem sido um dos maiores problemas, é que não temos tido capacidade de se reformar, e quando tentamos as reformas acabam por uma razão ou por outra, por não se concretizar. É preciso atacar sem medo, e aí se calhar há poucas coisas em que a direita e a esquerda se podiam unir, mas esse ataque sem medo aos lobbies e aos corporativismos e aos interesses instalados, se calhar podia haver um bloco central para isso, e isso faz coletivamente, mas também como nós já falámos aqui, também com responsabilidade individual, e é aí que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar nós próprios e ter esse entendimento que cada um de nós pode fazer essa diferença, ou melhor, não só pode, como deve. Temos essa obrigação de fazer essa diferença e temos essa responsabilidade, e é assim que eu me despeço.
Muito bem, Diogo. Fica a ti, que eu quero que ser completamente anti-patriarcal e deixar a última palavra para a senhora.
E bem, e fazes bem, até porque eu não tenho grande coisa a acrescentar. A minha última intervenção já foi um bocadinho em jeito de reflexão final, e se na minha intervenção o Gonçalo assinou por baixo, é a minha vez de assinar por baixo a intervenção dele. Nós neste momento podemos falar da nossa democracia, da nossa soberania que ganhamos com o processo revolucionário. Neste momento estamos reféns de lobbies, de políticos vendidos, que são fantoches, e este apelo que ele faz ao consenso em relação a esses temas, e independentemente da ordem, da forma como nós queremos organizar a sociedade, nenhum de nós quer estar refém de pessoas que nos exploram e que, ao mesmo tempo que nos exploram, são manipuladoras o suficiente para nos fazer torcer por eles. E portanto, este apelo que o Gonçalo faz a que a esquerda e a direita se podem encontrar nos valores essenciais é o apelo com que eu também termino, ou seja, 25 de Abril, não sei se sempre, mas fascismo nunca mais. Os verdadeiros fascismos, nunca mais.
Muito bem, fechamos então com a opinião da Marílis. Marílis, o teu último ponto, uma pequena reflexão, alguma ideia. Espero que não digas que seja preciso comemorar o 25 de Abril como os americanos comemoram o Dia da Ação de Graças.
Então, queria voltar a agradecer muito o vosso convite e deixar desejos de sucesso para a continuação do podcast. Acho que há valorações diferentes das conquistas do 25 de Abril, ou seja, acho que há pessoas que valorizam mais umas coisas, outras, mas acho que há alguns consensos, e apesar de tudo, o 25 de Abril não é o Natal, mas eu acho interessante que se procure que seja consensual e definidor da nossa sociedade. Principalmente, acho que é importante manter viva a memória histórica daquilo que foi o período da ditadura, e as conquistas do fim desse regime, do fim da repressão que existiu, não é? O fim da censura, o fim da repressão total, e a conquista das liberdades sociais e individuais, isso não devemos nunca esquecer, e as comemorações são não só para festejar, mas para lembrar também. Acho que, como em todos os processos, o processo que seguiu ao 25 de Abril foi um processo particularmente intenso de disputas de interesses conflituantes, que permanecem na nossa sociedade, e face a interesses conflituantes, acho que cada um de nós, individualmente e também de forma coletiva, cabe-nos a nós escolher um lado, não é? Nessa disputa de interesses. Portanto, queria aqui também desromantizar um bocado esta ideia unificada. Também acho que é muito importante para a reflexão sobre o que é que hoje temos de tirar de todo este processo. Acho que também, para além de ser importante lembrarmos do fim da repressão, das liberdades conquistadas, temos de nos lembrar aquilo que aconteceu logo desde o dia 25 de Abril, mas sobretudo nos dias seguintes, que foi a questão, o facto das pessoas tomarem nas suas próprias mãos a transformação social que queriam ver no mundo e na sua vida concreta. E, portanto, eu acho que nós temos de saber que, de facto, não há cá direitos alienáveis, não há cá direitos garantidos, não está nada garantido, e que não só para garantir aquilo que queremos garantir, mas para aprofundar aquilo que há para aprofundar, temos de participar, ou seja, temos, acho que o 25 de Abril e a comemoração também serve para nos lembrar do nosso próprio poder, perceber que pessoas analfabetas há 50 anos atrás geriram as suas empresas ou tomaram as suas terras e fizeram-no de forma organizada, ou seja, nós temos este poder individual, como vocês disseram, e temos também o poder coletivo, porque temos a liberdade de organização, e por fim perceber, tivemos aqui este tempo todo a falar de política, não é? e muito importante pensar que política não é um assunto de políticos, ou que políticos somos todos nós. E acho que o 25 de Abril nos serve também muito para lembrar disso.
Muito bem. Eu queria, o Gonçalo já o fez e fez-lo muito bem, queria muito agradecer a vossa coragem e a vossa generosidade em ter aceitado o desafio para estar connosco hoje e falarmos de duas formas ligeiramente diferentes de vermos o 25 de Abril. Muito obrigado a Maria Liz Felizes, obrigado ao Nuno Gonçalo Poças, até
obrigado,
à próxima. Até à próxima revolução. A todos os que estiveram desse lado, muito obrigado também. Já sabem que nos encontram também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Rumble, no, nesses locais todos. Além de todas as plataformas de podcast, e inclusive nessa onde nos está a ouvir, que é a mais fixe. Subscrevam, deixem um comentário, desopilem, nós somos como um bom psicólogo, mas de graça, ou seja, somos psicólogos porque ficámos caladinhos, não damos soluções nenhumas, e antes perguntámos a quem nos está a ouvir o que é que acham realmente que devem fazer. No entanto, somos muito mais baratos porque não cobramos nada, portanto, nós voltámos para a semana, até lá, o 25 de Abril... Já estou com o Diogo, 25 de Abril para sempre, não sei se para sempre, mas fascismo nunca mais. Uma boa semana para todos.
Até para a semana.
Estou no TikTok, pá.